produtos mais exportados pelo Brasil aos Estados Unidos, entrou na lista, mesmo sendo alvo de críticas e investigações abertas pelo presidente americano. Eu tenho aqui o seguinte, o setor de mel vai mostrar que os Estados Unidos não tem como substituir o Brasil. Café solúvel mira impacto sobre preços e empregos. Os pescados destacam sustentabilidade e segurança alimentar. Então, os setores também, principalmente do agronegócio, estão tentando se movimentar e mostrar os seus números para falar que, no caso, essas tarifas vão ter um impacto muito grande. Né?
Com certeza. Além do que, já há estudos de que eventual taxação dos produtos brasileiros pode forçar que os Estados Unidos passem a comprar esses produtos de outros fornecedores, sobretudo da China, que é hoje o maior exportador global. Né? Então, quando você torna o produto brasileiro muito caro, você vai ter como competidor no mercado mundial o produto chinês. Então, se de fato esses produtos não tiverem um similar local norte-americano, o que acaba ocorrendo é justamente o efeito diametralmente oposto do desejado. Em vez de você proteger a economia americana, você enfraquece muito mais, abrindo a necessidade de comprar de quem tem o produto com preço mais barato, que é a China. Então, é um tiro no pé. Esse é um aspecto que existe. Alguns outros setores, como alumínio, como o setor de madeiras, eles são prejudicados. Nessa última terça-feira também, o setor, por exemplo, de exportação de produtos de pinos, eles fizeram posicionamento lá na audiência, no sentido de demonstrar que toda a produção que é exportada, ela já é certificada, ela não é reflorestamento feito na região sul do Brasil e tem como objetivo já não concorrer com o produto americano, e ao contrário, eles buscam demonstrar que são complementares, né? Eles se integram dentro da cadeia de produção dos Estados Unidos e por aí vai. Então, se você começa a destrinchar e entrar um pouco mais a fundo em cada setor, existe um discurso muito consequente, muito bem fundamentado, e que se a racionalidade econômica prevalecer, não deveria haver sobretaxa. Entretanto, a gente está falando de algo um pouco mais profundo. Não é só o interesse econômico que prevalece. Existe a questão política, tanto interna dos Estados Unidos, como a própria política interna do Brasil, permeando toda essa discussão.
A gente falou aqui das figuras de Flávio Bolsonaro, Lula, citamos Donald Trump, citamos Marco Rubio. Eu quero trazer outra figura para esse debate, Gilberto Braga, que é o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. Né? Ele enviou uma carta ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos para contestar essa proposta de aplicar uma tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros. Na carta, o Itamaraty rejeita essa avaliação, afirma que as conclusões da investigação são errôneas, arbitrárias e não encontram respaldo nas evidências apresentadas pelo Brasil ao longo do processo. Eu falei sobre essa questão relacionada à avaliação, às conclusões da investigação. Que conclusões, que investigações são essas, né? São as investigações, no caso, que a gente está citando aqui dos Estados Unidos sobre taxar produtos brasileiros. Lembrando que essa taxa de 12,5% sobre produtos brasileiros é a segunda sobretaxa proposta pelo STR com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. Segundo a investigação, o Brasil e mais de 60 países falharam em impedir de forma adequada a circulação de produtos fabricados com trabalho forçado. E aí, na carta, o Itamaraty rejeita essa avaliação, afirmando que as conclusões da investigação são errôneas, arbitrárias e não encontram respaldo nas evidências. O que, que o senhor achou dessa carta do Itamaraty?
Olha, a carta é correta, né? Ela efetivamente, nós não temos uma cultura de trabalho infantil, temos exploração de trabalho, até temos casos isolados de trabalho forçado, sobretudo envolvendo crianças. Mas isso é algo que a gente não pode dizer que seja tolerado. Ao contrário, o Brasil tem leis bastante forte sobre isso, tanto no sentido pecuniário quanto no sentido penal, ou seja, é crime e as pessoas que cometem esses abusos podem ir para a cadeia, além de terem a punição econômica, né, dói no bolso. E existem diversos também casos de que as autoridades fiscalizam. Evidentemente que existe um ou outro episódio que não caracteriza uma tendência, não há conivência, ao contrário. O que existe no Brasil é um conjunto de órgãos, tanto federais, estaduais e municipais, que combatem todo tipo de exploração infantil. Então, me parece isso equivocado, é uma pauta importante, mas é uma pauta que o Brasil não pode ser comparado com algumas outras nações onde se tem notícia de que esse tipo de situação ocorre meio que com uma espécie de conivência, com uma espécie de tolerância do Estado, apesar de que oficialmente isso não ocorra. No Brasil, não. No Brasil, isso não é tolerado e a lei é cumprida. O que não quer dizer que você não vai ter casos isolados.
É isso. Bom, Gilberto Braga, esquecemos de algo? Acho que não, viu? A gente falou de todas as figuras centrais do PIX, e tem outra discussão do PIX. Boa.
Tem a discussão do PIX, Cláudio, de que é uma discussão que... o PIX é irreversível, né? E existe uma discussão se isso prejudica ou não produtos americanos, no sentido de que existem empresas, sobretudo, que utilizam cartões de crédito, fazem transferências de transações eletrônicas e que dominavam esse mercado antes do PIX surgir, lá na época da pandemia, né? E que perderam o mercado. Então, boa parte de transações que se faziam com as bandeiras convencionais, eles deixaram de ser feitas, até porque você tinha um custo transacional envolvido nisso, anuidade, ou contas bancárias. O que ocorreu, sobretudo da pandemia para cá, foi um crescimento que, de alguma maneira, foi muito inflado, muito incentivado pelo isolamento social. Então as pessoas começaram a ter que fazer transações eletrônicas, diminuiu a quantidade de transações físicas, e o uso do PIX acabou que facilitou isso e permitiu uma inclusão social muito grande de pessoas que não preenchiam o perfil de renda, o perfil de crédito, de CPF limpo, para terem cartões de créditos com limites ou até mesmo terem os seus cadastros aprovados como pessoas elegíveis a serem clientes de determinados tipos de bandeira de crédito e débito. Então, o PIX ele é democrático porque ele não tem custo, ele inclui a população brasileira independentemente de qualquer renda, é utilizado por todas as pessoas ricas e pobres no país, e me parece que, por mais que isso incomode, por mais que isso efetivamente possa trazer algum tipo de concorrência e prejuízo para as transações que até então se conhecia convencionais, ele não volta atrás. Ou seja, é uma conquista brasileira que veio para ficar e os outros países têm que copiar.
Excelente. Então, só para resumir para o nosso ouvinte, inclusive o professor Gilberto Braga tem falado isso desde quando esse bate-papo, essas tarifas começaram a surgir dos Estados Unidos contra o Brasil. Mas, em resumo, sobre a nossa conversa aqui, ouvinte, as duas tarifas têm fundamentos diferentes. A de 25% está ligada a supostas barreiras comerciais impostas pelo Brasil. Já a de 12,5% é baseada na acusação de que o país não combate de forma suficiente produtos ligados ao trabalho forçado. Professor, conseguimos sintetizar bem para o nosso público em 20 minutos de conversa. Eu acredito que na semana que vem o bate-papo com o senhor já seja com o nosso Paulo Galvão. Então eu me despeço de você aqui no ar. Muito obrigado pelo mês de junho e quase julho. E quase não, e julho também, né? Obrigado pela parceria, cordialidade, estamos juntos.
Prazer imenso, Klaus, que você continue fazendo esse sucesso que você faz na Rádio CBN. E sempre que você quiser voltar para a madrugada, estarei aqui te esperando.
Muito obrigado pelo convite. Infelizmente não deu para o nosso Brasil, mas o papo de economia continua e a gente tem que permanecer vivo, né? Tem que permanecer debatendo.
Com certeza, né? Forte abraço a todos, boa torcida e até semana que vem.
1:30, registro sua participação antes do repórter CBN. Bom dia, Clauson Dutra e Ricardo Garcia, tudo bem? Foi muito bom ter você nestes dias com a gente, foi espetacular dar o palpite de gol do Brasil, foi muito bom. Infelizmente não deu para nós, esperamos você aí no CBN Madrugada na Copa de 2030. Silvana de Campinas, obrigado Silvana, forte abraço para você. O Estevão Zizi, direto de Vitória, Espírito Santo, com a gente. Boa madrugada, Clauson Dutra, assim como qualquer, a Argentina também faz parte da Copa do Mundo. O sol nasceu para todos. Bom dia. Adormeço e acordo todos os dias ouvindo a CBN, o seu programa. Parabéns pela qualidade. Forte abraço de Belém do Pará, o nosso ouvinte, que é o Ionaldo Carlos Gonçalves. Bom dia, Clauson. Estou hoje em Mogi das Cruzes, temperatura de 14 graus, sou do Rio. Hoje tem jogo do Mengão, já que a Copa já foi. Márcio Formiga participando aqui com a gente pelo WhatsApp, 99911-9981. Assim como o Paulinho Reis, direto de São Mateus, São Paulo. Bom dia, galera. Galera, Clauson, você foi fabuloso nas férias de Galvão. Muito obrigado, meus queridos. Lá no YouTube, chat de conversas, o Guido Torres, direto de São Carlos, com a gente também, participando, assim como os nossos outros ouvintes lá no chat do YouTube. Obrigado pela companhia de todos vocês, permaneçam com a gente. Vamos agora para o repórter CBN, 1:31.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O governo federal calcula um impacto fiscal de mais de 8 bilhões de reais ao longo de 3 anos, caso seja aprovado o projeto de lei complementar que amplia o limite de faturamento anual do microempreendedor individual. A medida também autoriza a contratação de até 2 funcionários. A proposta prevê um reajuste progressivo do teto, que hoje é de R$ 81 mil por ano. Pelo texto, o limite passará para R$ 110 mil em 2027 e chegará a R$ 140 mil em 2028. O motorista que atropelou um guarda municipal no centro de Salto de Pirapora, no interior de São Paulo, afirmou que atingiu a pessoa errada. O Ido do Amaral alegou que o alvo da agressão era outro homem. De acordo com testemunhas, após jogar o carro contra a moto do guarda, o motorista desceu do veículo, olhou para a vítima caída e disse: pessoa errada. O homem foi preso horas após o crime. 3 navios foram atingidos por projéteis nas águas do Estreito de Hormuz, após o Catar denunciar um ataque do Irã contra uma embarcação. Os Estados Unidos reagiram aos incidentes revogando uma licença que suspendia temporariamente as sanções ao petróleo a Teerã. A isenção anunciada em junho havia permitido inicialmente que o país do Oriente Médio produzisse, vendesse e entregasse petróleo bruto e produtos relacionados até o dia 21 de agosto. No horário de Brasília, 1:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro, no meio do dia. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Uma hora, 35 minutos. Bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda. Esse é o CBN Madrugada ao vivo para todo o Brasil. Eu sou Clauson Dutra, sigo na sua companhia até 5 horas da manhã, com muita informação, análise e prestação de serviço no seu rádio, as entrevistas da rádio CBN, é claro, a sua participação Sempre no fim de cada bloco eu registro sua participação pelo 99911-9981. Chat do YouTube liberado, pode mandar mensagem para a gente por lá também, participar do nosso programa. Nós já trouxemos algumas informações de Brasília, a principal repercussão do dia por enquanto. Novamente, né, Brasil versus Estados Unidos, só que fora das quatro linhas do campo, né? A informação mais recente é do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou como absurda a avaliação do Itamaraty de que a decisão de enquadrar o CV e o PCC como organizações terroristas possa abrir espaço para uma ação militar norte-americana no Brasil. Nós também trouxemos a informação de Brasília, do Senado, a demora na votação da PEC, que acaba com a escala 6x1, e voltou a provocar embates entre a base do governo e o presidente do Senado. Seguimos até 5 horas da manhã com muita informação para você, não só de Brasília, mas também as notícias de economia e, é claro, todas as notícias de última hora aqui no CBN Madrugada. Agora, 1h36.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
A Vanessa pergunta o que são ativos reais. Vanessa, ativos reais são investimentos que, teoricamente, têm valorização que acompanha a inflação. Teoricamente, porque em finanças nada é 100% garantido. Isso porque existem eventos inesperados que podem impactar o preço de qualquer ativo. Por exemplo, um imóvel é considerado um ativo real, porque o imóvel vai continuar existindo e podendo ser habitado independentemente dos índices de inflação. Outro ativo real são os investimentos em ações, porque uma ação sempre vai representar uma parcela do capital de uma empresa, e o funcionamento da empresa também não tem relação direta com o nível de preços. Na renda fixa, um exemplo de ativo real são os títulos indexados à inflação. A ideia aí é que o valor do investimento está protegido porque tem correção pela inflação. Na prática, um imóvel pode desvalorizar se a vizinhança sofrer uma grande mudança. O preço de uma ação pode cair porque a empresa entrou em dificuldades. E o emissor de um título atrelado à inflação pode precisar renegociar as dívidas. Mas a ideia de investir em ativos reais é não depender tanto dos juros. Hoje, a remuneração dos investimentos atrelados à Selic fica bem acima da inflação, mas sempre existe o risco disso mudar. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Agora, 1h38, espaço no CBN Madrugada para Nadédia Calado, que conversou com Alex Fernandes, autor do livro A História dos Santos Católicos, para quem tem pressa.
A gente vai falar sobre vários assuntos a partir de um livro chamado A História dos Santos Católicos, para quem tem pressa, que sai pela editora Valentina. Nosso convidado é o historiador e autor do livro, Alex Fernandes Borer. Seja muito bem-vindo aqui à CBN. Falei seu nome certo? Boa noite.
Boa noite. Falou sim.
Perfeito.
Alex Fernandes Borer.
Certinho, então. Alex, seu livro sintetiza uma história de milênios, né? E o título define muito bem, né? Para quem tem pressa, mas quer entender a riqueza dessa história, tem interesse pelo tema. O que que faz um historiador da arte, da cultura, se debruçar sobre a vida dos santos? Por que agora? Por que o projeto? De onde você partiu para escrever esse livro?
Eu já pesquiso esse tema há mais de 20 anos, na verdade. Eu sou professor de iconografia cristã, então eu já tangenci temas parecidos há muitos anos, né? Então, eu sou de Ouro Preto, uma cidade histórica famosa, né, do Brasil, e um dos objetivos das minhas aulas com os alunos é que eles entendam a história dos santos, qual santo que está representado, né? Então, tem uma série de esculturas, pinturas, eles têm que saber identificar aqueles santos. Cada imagem de santo vai ter um atributo específico, né? Santo que porta um livro, que porta uma cruz, que porta uma palma, o que significa isso? E aí, a partir daí, eu tive a ideia de fazer uma espécie de história do mundo ocidental, né, nos últimos 2000 anos, desde da morte de Cristo até os dias atuais, sob a perspectiva da história dos santos. São personagens fascinantes, né, que transitam aí entre o religioso e o não religioso, entre a história e a história com H maiúsculo e a história com H minúsculo, né? Então, são personagens, a meu ver, fascinantes. E não dá para a gente entender o mundo atual sem entender esse personagem.
Aproveitando que você citou Ouro Preto, a gente visita Ouro Preto e outros lugares do Brasil que têm igrejas históricas, e sem um guia, dificilmente a gente entende tudo que está ali contido naquelas obras de arte, né? Em todas aquelas obras, na arquitetura. E o seu livro tem um índice de iconografias, né? Como é que isso pode ajudar uma pessoa a ler essas obras de arte, essas igrejas, esses símbolos que ela encontra fazendo turismo, que muitas vezes passam despercebidos, né? A gente bate o olho, acha bonito, mas não sabe o que aquilo quer dizer.
Sim, nós selecionamos cerca de 400 santos, 400 santos selecionados, são, a meu ver, os mais importantes para o mundo ocidental. Tem santos também no mundo oriental, tal, mas foquei nesse santo do mundo ocidental. E eu criei 600 verbetes que ajudam o pesquisador, restaurador, historiador, ou o público comum a identificar o santo. Então, por exemplo, você entra numa igreja e tem lá um santo segurando um cajado e um cachorro nos pés. Você procura no verbete cajado, no verbete cachorro, e ali vai indicar para você que aquele santo que você viu, muito provavelmente, é São Roque, um santo franciscano da Idade Média, que se tornou muito querido no Brasil no século XVIII, porque ele é protetor das pestes, inclusive o culto dele nas cidades históricas de Minas Gerais, no interior do Brasil, aumentou muito depois da pandemia, porque muitas pessoas se apegaram novamente com ele, por ele ser o protetor contra as pestes.
Super interessante, né? A história vai tendo esses ciclos. E para a gente dar todos os passos atrás, eu queria te perguntar o que define um santo, e queria que você explicasse como essa definição se transformou também, né? Nem sempre foi a mesma coisa.
Não. Originalmente, santo eram todos que seguiam a fé cristã. A partir da morte de Jesus até meados do segundo século, santo praticamente é todos os cristãos. Mas a partir do momento que começa uma série de perseguições, o Império Romano começa a perseguir, né, de forma sistemática os cristãos, às vezes vai ser uma perseguição mais forte, outras vezes mais amena, mas a perseguição sempre vai existir até o século IV, quando o cristianismo passa a ser oficial. Durante esse período, os martírios vão ser muito comuns. Homens e mulheres que vão morrer pela fé, que vão dar a vida pela fé. Então, naquele momento, o santo é todos que morrem pela fé. Só que a partir do momento que a Igreja Católica surge como a única igreja cristã oficial do Ocidente, os martírios cessam. Isso aí, a partir do ano 330 em diante, praticamente já não há martírios, ou pelo menos não martírios de forma sistemática como acontecia antes. E aí surge um novo tipo de santo, que é chamado de santo confessor. A maioria dos santos são santos confessores. O próprio São Roque, que agora é um santo confessor. O que é um santo confessor? É um santo cuja existência, cuja vida por si só já é um exemplo de fidelidade a Deus. E que, portanto, ele também está no céu. Santo hoje, né, na concepção atual da igreja, são todos que estão no céu. Então, o céu deve ter muito mais santos do que a igreja reconhece. Mas quando a igreja reconhece um santo que pode ser colocado nos altares, a igreja reconhece que esse santo está junto a Deus. Né? Essa é a visão da igreja católica. Né? Os protestantes têm outra visão sobre a santidade, a igreja ortodoxa tem uma visão parecida com a da católica, mas diverge em alguns aspectos, especialmente sobre a questão da canonização. Né? Na igreja católica romana, a gente tem os passos, né? O servo de Deus, primeiro o candidato declarado servo de Deus, depois há um milagre, ele é declarado beato, depois há um outro milagre, e aí sim ele é declarado santo.
Como é que é para o historiador separar o que é um fato biográfico da história de um santo daquela parte mais fantástica, que ganha contornos de lenda ali da história daquele mesmo santo?
Isso é uma coisa muito difícil. Quanto mais a gente recua na história do cristianismo, tem santos mais antigos, São Jorge, Santa Cecília, Santa Luzia, são santos muito do começo do cristianismo, as lendas se sobrepõem à existência real daquele santo. Então, por exemplo, a própria Igreja Católica reconhece que São Jorge, por exemplo, ele é uma figura muito mais lendária do que real. A gente sabe que existe um São Jorge, mas a gente não sabe quem foi ele. Em épocas mais recentes, especialmente da Idade Média para cá, a gente já consegue separar aquilo que virou alvo de fé dos fiéis e aquilo que a gente sabe que é real na história dos santos. Por exemplo, São Francisco de Assis é um santo bastante estudado, né? São Domingos de Guzmão, da mesma época de São Francisco, um santo muito estudado. A gente tem muitos santos do século XIX, por exemplo, que é interessante, porque são os primeiros santos fotografados, né? Então a gente conhece bastante sobre esses santos do ponto de vista biográfico. Só que a gente tem que separar biografia de hagiografia. A geografia são as biografias feitas para personagens como santos, mas que envolvem relatos como, por exemplo, relatos fantásticos, por exemplo, como levitações. Muitos santos são famosos por levitar, santos que bilocam, estão em dois lugares ao mesmo tempo, santos que voam. A gente tem, por exemplo, São José de Cupertino, padroeiro dos aviadores. Ele era famoso por voar. Inclusive, se conta na história dele, na geografia e não na biografia dele, né? Eu, como historiador, me interesso pela biografia, mas a geografia também é importante para a gente entender o contexto que esse santo viveu, né? A fé das pessoas que o elegeram como santo. Mas era, segundo a geografia dele, era necessário até amarrar uma corda nele para ele não sair voando por aí. Então, esses relatos são muito interessantes, porque eles revelam as hagiografias revelam muito sobre a fé das pessoas e sobre o contexto cultural que esse santo viveu, e a biografia revela a importância e o impacto cultural que esse santo pode ter. São Francisco de Assis, por exemplo, independente dele ser um personagem hoje santificado, sagrado, o pensamento de São Francisco é um pensamento extremamente importante para o mundo ocidental, né? A visão mais positiva do mundo que ele traz, a ideia da tolerância, do amor ao próximo, vai abrir caminho pro mundo moderno que a gente conhece hoje. Então, não é à toa que, na partir da década de 70, ele sempre vai se metamorfoseando, né? Ele vira padroeiro de várias coisas. Na década de 70, ele passa novamente, como ele era anteriormente, padroeiro dos animais, depois padroeiro dos ecologistas. Os hippies também acabam adotando São Francisco, por causa da pobreza absoluta que ele prega, como símbolo, né? Então, é interessante isso, né? Porque ele vai se adaptando conforme a época vai passando.
Por falar em animais, para a gente pegar mais um exemplo curioso, né, que o livro traz para a gente, você mostra que um cachorro chegou a ser considerado santo, foi venerado como santo, isso provocou toda uma história. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
Sim, há um cachorro que foi, a igreja não reconhece ele, logicamente, mas ele se chamava Guinefort, foi um santo extremamente importante na Idade Média, na França, e até hoje há resquícios desse culto na cidade que ele vive, no interior da França. Mas, resumidamente, a história dele, realmente uma história curiosa, ele era muito amigo de uma criança, né? Vivia num castelo com uma família nobre. Os pais saem, quando os pais voltam e vão para o quarto do filho, eles veem sangue na cama e o cachorro, eu suponho que o cachorro matou o filho, eles matam o cachorro. Depois eles percebem que não, o cachorro tinha matado uma serpente que iria atacar o filho. Muito arrependido, essa história provavelmente é real que eu estou contando, muito arrependido, o pai acaba construindo uma capela para sepultar o cachorro, e essa capela passa a ser alvo de romarias. As pessoas começam a procurar, primeiro cura para os seus animais de estimação, depois cura para si próprios, e vira um grande culto. A igreja tenta combater esse culto, demole a capela, mas o culto, como eu disse, ele continua até os dias de hoje. Então é muito curioso como as pessoas são criativas, né, no que diz respeito à fé, e se apegam, né, com aquilo que elas amam, no caso deles, cachorro, né, o melhor amigo do homem, então seria justo acreditar nele.
Legal demais essa história. E uma outra que eu gostaria de te perguntar sobre é sobre uma figura que acho que está muito presente na vida mesmo de quem não é católico e que a gente não se dá conta que é um santo, que é o Papai Noel, né?
Sim, o Papai Noel. Então, quando os pais, no Natal, ali, contam a história do Papai Noel para os filhos, e aqueles filhos mais velhos falam, isso é, Papai Noel não existe, né? Vocês estão inventando e tal. Existe sim, né? Papai Noel é o São Nicolau de Mira, um personagem real, a gente conhece até razoavelmente bastante da vida dele. Ele foi um santo importante no século IV, um santo importante para a criação do catolicismo como a gente conhece hoje. E ele tinha algumas coisas que as hagiografias contam dele, né, hagiografias posteriores. Ele era muito rico, parece que ele era rico mesmo, e ele costumava andar nas noites escuras ali, escutando as pessoas nas casas, ele estava escutando na janela. Então a pessoa dizia, eu tô precisando de dinheiro para pagar o aluguel. Então ele jogava o dinheiro muitas vezes pela janela ou pela chaminé, daí vem a ideia dele entrar pela chaminé, e no dia seguinte a pessoa tinha o dinheiro ali. A pessoa estava com fome, ele dava pão para as pessoas, mas geralmente de forma anônima, os presentes apareciam. E ele também é muito ligado a crianças, né? Ele teria ressuscitado 3 crianças que teriam sido mortas por um canibal que teria vivido ali na época dele, mas isso é uma história lendária, né? Mas ele teria ressuscitado essas 3 crianças, então muitas vezes ele é representado essas 3 crianças. No século XIX, o Nicolau, ele começa a se mesclar com uma figura élfica do norte da Europa, né, que já era comum, esses contos élficos, tal. Ele começa a se metamorfosear. Ele começa a deixar de ser o personagem sagrado do cristianismo e passa a ser gradualmente também um elfo. E há alguns poemas ali do século XIX, que eram muito comuns em cartões, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esses poemas falam muito de São Nicolau como um velho bonachão que andaria num trenó noturno, que teria suas renas. E é esses poemas do século XIX que vão meio que padronizando a figura que a gente conhece como Papai Noel hoje. Mas, e hoje ele praticamente deixou de ser um personagem religioso, né? A gente vê o Papai Noel quase só como uma figura bonachona mesmo, do Natal, mas ele realmente existe. Apesar de no Brasil o culto dele não ser tão comum quanto outro santo, extremamente é importante na Itália, na Europa Oriental, mesmo no norte da Europa, então nos Estados Unidos, né, ele é muito importante ainda. Então, pense duas vezes antes de você desmentir a história do Papai Noel para o seu filho, né, porque ele existiu de fato.
Demais. E um outro ponto também que é abordado no livro é a questão da falta de diversidade, né? Por que a gente tem poucos santos negros? Ou a gente tem poucos santos representados como negros? O que a gente sabe sobre isso?
Eu fiz até um levantamento para ver quantos santos eram africanos, quantos eram asiáticos, enfim. Mas cerca de 80% dos santos do mundo ocidental, aqui eu vou pegar só a Igreja Católica Ocidental, né, a romana. Se a gente pegar só a Igreja Ocidental, a gente vai ver que 80% dos santos são europeus, brancos, e há um número muito menor de santos africanos. E lembrando que quando a gente fala de santos africanos, a gente muitas vezes está falando de santos da diáspora romana, né? São santos brancos também. Santos subsaarianos, né, santos negros, mais ao sul da África, a gente já tem um número bastante reduzido, né? Eu poderia citar aqui alguns santos importantes para a gente, que é São Moisés Anacoreta, Santo Antônio de Noto e o principal de todos, São Benedito, tão importante para os negros, né? Especialmente interior de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, né? Que é o santo preferido das congadas, né? Foi o santo preferido dos negros do século XVIII. E como santa mulher negra, Santa Efigênia. Ela, sim, é a mais famosa. Santa Efigênia e São Benedito são os dois santos negros mais famosos, não é à toa que os negros se apegavam, né, sobremaneira com esses dois santos. E isso mostra que a Igreja Católica era uma igreja, e é, de certa forma, uma igreja eurocentrada. Né? A maioria dos papas são europeus, a maioria dos papas são italianos, inclusive, né? A gente agora está quebrando esse ciclo de milhares de anos de papas nascidos na Europa. A gente tem até alguns papas nascidos na Ásia e na África, mas são papas brancos, né, caucasianos, que vem desse mundo romano antigo. Então isso mostra que a igreja é uma igreja eurocêntrica e que em algum momento vai ter que acordar para isso, né? E isso não acontece só com os negros, não. Quando eu fui somar também os santos que eu achava, esses 400, que eu acho que são os santos mais importantes do mundo ocidental, eu achava que as mulheres rivalizariam com os homens em número. E não foi isso que aconteceu. Os homens estão em maioria. Então, eu não sei o número total, porque são milhares e milhares de santos, não sei exatamente o número de mulheres e o número de homens, mas de santos mais importantes, os homens são mais importantes, mais importantes não, são os que aparecem mais. E as mulheres têm uma coisa interessante, há dois tipos de mulheres muito comuns, que são as mulheres virgens, né, morrem por defender sua virgindade, e as mártires. Né. Um outro tipo menos comum são pecadoras arrependidas. A gente não pode deixar de pensar que isso é fruto de uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade misógina e patriarcal, porque privilegia mulheres submissas, né? Enfim. Mas uma outra mulher se destacou dentro da igreja como grandes pensadoras, né? Talvez a figura mais importante seja Santa Teresa d'Ávila. Ela se destaca pelo pensamento avançado, pelo pensamento teológico e filosófico, e quando ela morre, a igreja não vê outra alternativa, tem que transformá-la numa doutora. Alguns santos têm título de doutores, pelo seu grande conhecimento. E ela vira a primeira doutora da igreja. Mas casos como o dela são bastante raros.
A gente tem no Brasil... Perdão, pode seguir.
Não, a igreja é feita por homens, né? Então ela vai se adaptando conforme passa o tempo. Então, se espera que daqui para frente comece a aparecer mais mulheres com pensamento inovador, como Santa Teresa. Né?
Sim, e na questão racial eu ia dizer que o Brasil tem uma outra camada, porque aqui nós temos o fenômeno do sincretismo, né? Como que isso criou uma nova camada de significado mesmo para a figura desses santos que aqui são associados aos orixás?
Sim, os orixás. A gente não pode imaginar que os negros chegam aqui, os africanos, e que eles trocam de religião e passam a ser católicos, né? Eles são batizados de forma obrigatória, né? Obrigado isso. Eles são afiliados às Irmandades do Rosário. Em Minas Gerais vai ter uma força gigantesca, né? As Irmandades do Rosário vão construir suas igrejas. Muitas vezes igrejas impressionantes, né? Igrejas muito ricas. E eles não eram católicos de fato. Eles nem falavam português, na verdade. Eles falavam ainda as línguas originais. Então, nada mais esperado que o sincretismo acontecesse. Né? Por mais que a igreja era uma igreja vigilante, que prestasse atenção nesse tipo de questão, eles começaram a associar orixás aos santos. Numa mistura muito parecida com o que aconteceu no passado entre os antigos deuses greco-romanos com os santos, né? Porque muitos santos acabaram tendo como seus símbolos ou como seu patronato os mesmos símbolos e patronatos dos deuses antigos. Isso acontece no Brasil milhares de anos depois, né, onde esses orixás permaneceram vivos através desses santos. E isso é muito interessante a gente estudar. É extremamente complexo de entender isso, né, mas é muito interessante, porque isso foi uma forma também dos orixás atravessarem o oceano. Né, e acabou virando, essas religiões africanas acabaram criando religiões internacionais. Religiões grandes, né, através do sincretismo.
Uhum.
E é interessante, porque a igreja não conseguiu coibir isso. A igreja até sabia, ele sabia que eram os orixás. Né? Muitos bispos reclamam disso, mas não tinha jeito. Isso quase que gera uma nova religião, né, no século XVIII, em Minas Gerais, por exemplo, mas isso é uma outra história.
Eu, como repórter, cheguei a cobrir dia de São Jorge, no Rio de Janeiro, lá em Quintino, na igreja que é mais tradicional, em que os pais de santo e mães de santo ficam do lado de fora da igreja e, enfim, com outros tipos de rituais, né, dando passe, enfim, tem uma coexistência bem harmoniosa, bem pacífica, que se tornou bem tradicional, que eu acho que é um bom exemplo disso que aconteceu. Alex, queria perguntar se o livro já está disponível e um pouquinho também sobre a recepção que você tem visto das pessoas.
Sim, o livro já foi lançado, foi um grande lançamento ocorrido aqui em Ouro Preto, no Museu da Importância. O livro está tendo uma recepção excelente, né? Muita gente tem entrado em contato, é um tema muito interessante, né? O prefácio é do Leandro Carnal, que interessa bastante, né, a temática do livro. O Carnal ele tem um foco de estudo parecido, né, com o meu, especialmente essa questão do cristianismo, a história do cristianismo, então isso interessa bastante o livro. E o mais importante, é um livro que agrada não só pesquisadores sobre o tema, é um livro para o grande público. Porque nos últimos anos eu tenho me dedicado a esse tipo de pesquisa, sabe? A pesquisa não pode ficar só presa na academia. Ela tem que ir em direção ao grande público. Então não adiantava eu fazer uma planilha super sofisticada, falar com uma linguagem empolada, típica da academia, e o público ficar de fora. Então tem gente, por exemplo, comprando esse livro porque são curiosos, pessoas que são religiosas, que estão comprando esse livro, que realmente são católicos, protestantes comprando o livro para entender a própria história do cristianismo, porque ali vai ter um capítulo sobre a reforma protestante e como que Martinho Lutero divide ali a igreja, né, no século XVI.
Sim.
Judeus compraram o livro, têm comprado o livro, né, até para entender também a questão da perseguição dos judeus na Europa, né, aqueles santos que muitos santos vão defender os judeus, outros não, né, então isso tudo é abordado no livro.
Demais. Ótimas histórias e reflexões, como as que você ouviu aqui, estão no livro A História dos Santos Católicos para Quem Tem Pressa, saindo pela editora Valentina, do historiador Alex Fernandes Borer, que conversou aqui comigo e com o ouvinte da CBN. Agradeço muito pelo papo, parabéns pelo trabalho e sucesso com o livro. Volte sempre.
Obrigado. Agradeço.
Agora 2:01, registro sua participação antes do repórter CBN. O Paulinho Reis está falando o seguinte: olha eu aqui outra vez, obrigado pela companhia de todos esses dias, que você tenha sempre uma trajetória de vida abençoada. Paulinho e a Dona Zilda, de 97 anos, obrigado, meu querido. Forte abraço para você, bom dia, Cláudio Dutra, ótimo programa CBN Madrugada, sempre necessário, e você manda bem. Galvão tá voltando, Gilmar Antônio, de Nova Odessa, São Paulo. Nova Odessa, já fui aí em Nova Odessa, viu? São Paulo é próximo de Americana, né? Já fui aí, rapaz. Alson Dutra, Chico Eliseu Leite, de Custódia, Pernambuco, bom dia pra você. Bom dia aqui. E Ricardo de Osasco, a Copa acabou, saudades do Mengão, é isso. Forte abraço pra você. Caio também com a gente, o Luiz Gouveia. Lá no chat do YouTube, galera participando direto de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Abraço fraterno a todos. É o Kelvin Souza. Tem um ouvinte aqui comentando sobre o Neymar. Estamos criando um monstro, profetizou René Simões em 2010, ou seja, a geração Neymar acabou com a hegemonia do futebol e não existia essa polarização. Só pensam em grana e mídia. Nosso ouvinte aqui opina, tá? No chat do YouTube. O Nilson Donizete, boa noite, bom dia, Clauson. Nilson, sou ouvinte da melhor e mais profissional rádio. Rapaz, forte abraço para você, obrigado pela companhia. O Leon também com a gente, opinando sobre Estados Unidos e Brasil. 2:03, repórter CBN.
Repórter CBN.
Feira, 8 de julho de 2026, o Ministério da Defesa discorda do Itamaraty quanto ao risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil após a classificação de facções criminosas como terroristas. Enquanto o Itamaraty vê potencial de intervenção, a defesa, liderada por José Múcio Monteiro, busca diálogo pacífico com o governo de Donald Trump. Monteiro destaca que as facções não ameaçam a soberania norte-americana e que o Brasil já combate essas organizações internamente. O Supremo Tribunal Federal deve manter a investigação sobre suposta ligação de Roberta Luxinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, com fraudes no INSS. A Polícia Federal alega a necessidade de novas diligências e diz que o inquérito prosseguirá até que seja concluído. A defesa argumenta que a investigação perdeu o objetivo, mas autoridades consideram improvável o encerramento antecipado. O presidente Donald Trump afirmou que testou os aliados europeus da OTAN na guerra contra o Irã e disse que ficou desapontado com o resultado. O líder norte-americano afirmou que os Estados Unidos não foram bem tratados pelos integrantes da Aliança Militar, apesar de Washington ter investido trilhões de dólares na defesa da Europa. ele deu a declaração no primeiro dia de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Ankara, ao lado do presidente da Turquia. No horário de Brasília, 2 horas e 5 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. CBN Madrugada. Hoje com Clauson Dutra.
Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Seguimos com o CBN Madrugada ao vivo para todo o Brasil. Eu sou Clauson Dutra, até 5 horas da manhã, ao vivo aqui na Rádio que Toca Notícias. Levo até você as principais informações do dia, notícias de política, economia, prestação de serviço. Obrigado pela companhia de todos vocês. Você pode e deve mandar mensagem no WhatsApp 99911-9981 ou pelo chat do YouTube. É rádio com a imagem, rádio CBN. Agora 2:06.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Aline Araújo.
Em todo o país, nesta quarta-feira, os principais destaques são frio na região sul, a chuva concentrada no extremo norte e no litoral do Nordeste e a baixa umidade sobre grande parte do Brasil central. No sul, uma massa de ar polar mantém as temperaturas baixas, com possibilidades de geada, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, enquanto o tempo vai permanecer firme na maior parte da região. Em Porto Alegre, manhã gelada, com mínima de 4 graus e à tarde as temperaturas chegam a 17. No sudeste, a circulação de ventos marítimos favorece maior nebulosidade e chuva fraca no litoral de toda a região, enquanto o interior segue com tempo seco e baixa umidade relativa do ar. No centro-oeste, o destaque continua sendo o predomínio da massa de ar seco, com índices de umidade abaixo dos 30% em alguns pontos, calor durante a tarde e atenção para o aumento dos riscos de queimada. Em Brasília, as temperaturas vão variar entre 12 e 26 graus. No Nordeste, a umidade transportada do oceano mantém áreas de chuva entre o litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e parte do Ceará, podendo ocorrer pancadas de chuva de até moderada intensidade, enquanto no Norte, as áreas de instabilidade continuam favorecendo pancadas de chuvas em Roraima e no extremo norte do Amazonas, enquanto no Tocantins, a umidade relativa do ar segue em alerta. Em Palmas, bastante calor, 34 graus, e atenção para índices de umidade abaixo dos 20%. Aline Araújo, da Clima Tempo.
Chega Gabriel Dutziak com as informações da Copa do Mundo.
As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 estão definidas. Nesta terça-feira, a Suíça e a Argentina foram as últimas duas classificadas. Os suíços ganharam da Colômbia nos pênaltis por 4-3, depois de empate por 0-0 no tempo normal. Já a Argentina derrotou o Egito pelo placar de 3-2, depois de a equipe africana estar com 2-0 a favor no placar, graças a gols de Yasser e também Zico. No segundo tempo, Messi, Cuti Romero e Enzo Fernandes anotaram os gols argentinos. Os duelos das quartas de final serão os seguintes. Na quinta-feira, às 5 da tarde, se enfrentam França e Marrocos. Na sexta-feira, às 4 horas, a Espanha encara a Bélgica. No sábado, às 6 da tarde, a Noruega joga com a Inglaterra. E no sábado, às 10 da noite, a Argentina pega a Suíça.
Gente, Copa do Mundo está chegando na reta final, quartas de final já neste final de semana e muita gente escolhendo para quem vai torcer, muita gente, no caso, os brasileiros, né? Já que a nossa seleção está desclassificada da Copa do Mundo, o que nos resta é nos apegarmos a outra seleção. Por exemplo, o Régio Oliveira, na audiência da CBN em Fortaleza. Bom dia, Clauson, agora estou torcendo pela Inglaterra. Há 70 anos que ela não ganha uma Copa. Deixa os ingleses serem bicampeões desta vez, né? Pois é, então, Régio. Eu tô com você nessa, tá? Até porque eu tô com um pouco de ranço ainda da Noruega, né? Deixando de lado qualquer opinião técnica sobre o jogo do Brasil, que a gente sabe que foi muito ruim e tal. Você já ouviu aqui no Futebol Globo CBN. E se você tá aqui há mais tempo, ou seja, é ouvinte do CBN Madrugada, sabe da minha posição sobre como foi o jogo do Brasil. Então, deixando tudo isso de lado, escolher para quem torcer nessa Copa do Mundo, Régio Oliveira, eu tô com você, viu? Vou torcer para a Inglaterra também. E pela Suíça, né? Contra a Argentina, por que não? E ele corrige aqui, 60 anos. Na verdade é isso, né? 60 anos que a Inglaterra não vence uma Copa do Mundo. É, também, né? Um segundo título de Copa do Mundo para eles, né? Harry Kane merece, inclusive. Harry Kane é o artilheiro da Inglaterra nessa Copa do Mundo, né? 6 gols, tem 2 a menos do que Messi, tem 8 gols nessa Copa do Mundo, é o artilheiro da competição. Agora, o mais bacana dessa Copa do Mundo é que Messi, Mbappé, Haaland e Harry Kane vão jogar ainda pelas quartas de final. Então a disputa pela artilharia tá aberta. Mas o Messi tá jogando fino da bola nessa Copa do Mundo, né? Como pode, 39 anos, isso sim é... Bom, ainda sobre a Copa do Mundo, o Dudziak falou sobre as quartas de final. Eu volto a repetir para você anotar no seu caderno aí, para você que gosta de jogos de Copa do Mundo. Eu particularmente gosto muito. Então, amanhã, vulgo quinta-feira, 5 horas da tarde, tá? França contra Marrocos. Sexta-feira, Espanha contra Bélgica. Jogo 4 horas da tarde na sexta. No sábado, tem Noruega contra Inglaterra. Esse jogo seria o do Brasil caso avançasse, né? Seria 18 horas no sábado, perfeito, né? Mas o Brasil não tá lá. Comprei até uma camisa escrito Menino Ney com a foto do Ney Mato Grosso. Nem vou conseguir usar. Vai ter que ficar na... Dá até pra usar, né, cara? Eu acho que vou usar nesse jogo de sábado da Inglaterra contra a Noruega. O Brasil não tá, mas tem que usar a camisa. Comprei. E comprei na base da emoção, antes do jogo da Noruega contra o Brasil, achando que o Brasil ia passar para as quartas de final, pelo menos. Comprei, camisa nem chegou e o Brasil está eliminado. Então. E no sábado nós temos ainda o jogo da Argentina contra a Suíça. Então, 2 jogos no sábado, Argentina contra a Suíça e Noruega contra a Inglaterra. O jeito é se reunir para ver o jogo da Noruega contra a Inglaterra, torcer para a Inglaterra nesse caso, e torcer para a Suíça contra a Argentina. Mas sempre esperando, claro, um grande jogo de Messi, né? É. Espanha contra a Bélgica também vai ser um jogo muito bacana pelas quartas de final da Copa do Mundo. As semifinais estão marcadas para o dia 14 e 15, portanto, na semana que vem. Afinal, a disputa do terceiro lugar será sem ser neste no próximo sábado e a final será sem ser neste no próximo domingo, dia 19, jogo 4 da tarde. E aí, quem vai para a final? França e Argentina são as mais cotadas, né? Seguimos. 2 horas e 13 minutos. Seguimos com as notícias aqui de política, que vem direto de Brasília. A proposta de medida provisória apresentada pelo Ministério da Fazenda para renegociar dívidas rurais ainda não atende às demandas da Frente Parlamentar da Agropecuária.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, apresentou à Frente Parlamentar da Agropecuária uma proposta de medida provisória para a renegociação das dívidas rurais, mas o texto ainda não atende integralmente às demandas da bancada. O encontro foi intermediado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, após os impasses em torno da proposta original aprovada pelo Senado. Os deputados defendem a manutenção dos termos aprovados no projeto original, que amplia o atendimento aos produtores rurais. Já a equipe econômica defende uma medida provisória com menor impacto fiscal. Uma das principais divergências está no público beneficiado e nas condições de refinanciamento. O governo defende que a renegociação deve contemplar apenas produtores afetados por eventos climáticos. Já o relator da proposta, Afonso Ram, criticou as taxas de juros apresentadas pelo governo, que variam de 6% a 12% ao ano, e defendeu juros inferiores inferiores a 2 dígitos, além de prazo de carência mínimo de 10 anos. Segundo o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, a proposta do governo ainda precisa ser analisada quanto às regras de enquadramento dos produtores, às taxas de juros, ao custo da equalização e ao alcance da medida.
O que nós temos que entender é que hoje nós estamos num embate político da compreensão do governo de que não tem condições de aprovar na Câmara o texto e nós não aceitamos que o texto do 5122 não valha. Então, nós vamos tentar chegar ao meio termo disso. Então, estamos propondo uma alternativa para que em alguns pontos haja algum tipo de arrefecimento, vamos dizer assim, do impacto.
A proposta do governo prevê linhas especiais para renegociação de dívidas com recursos públicos e fontes como o Fundo Social do Pré-Sal, fundos constitucionais e emissão de títulos do Tesouro. O Ministério da Fazenda estima que o texto aprovado pelo Senado possa gerar impacto de cerca de 140 bilhões, enquanto a FPA contesta esse cálculo. Uma nova rodada de negociações deve ocorrer nos próximos dias para tentar fechar um acordo. De Brasília, Igor Cardim.
Agora, 2:16 pelo horário de Brasília, espaço aqui no CBN Madrugada para Fernando Andrade. Fez uma entrevista com o tema Big Techs, as gigantes corporativas do setor de tecnologia e inovação, que exercem forte domínio na economia global e ditam o avanço digital.
O presidente Lula assinou 2 decretos que criam novas regras para a atuação das redes sociais no país. Um dos decretos autoriza a regulamentação do Marco Civil da Internet, depois que o Supremo Tribunal Federal mudou no ano passado o entendimento sobre o regime de responsabilidade, acho que essa palavra-chave da nossa conversa a partir de agora, a responsabilidade das plataformas digitais. Tem mais também. Mas a gente vai falar agora com Luiz Augusto Durso, advogado especialista em crimes cibernéticos e professor de Direito Digital da FGV. Professor Luiz Augusto, bem-vindo à CBN.
Prazer falar a você e a todos que nos acompanham aqui na CBN.
Luiz, quero começar com esse ponto. O que que o Supremo Tribunal Federal julgou que desencadeou essa mudança?
Fernando, o Supremo julgou no ano passado a possível inconstitucionalidade de um artigo do Marco Civil da Internet, uma lei que estava em vigor desde 2014 no Brasil, mas que um processo, né, um recurso foi provocado na justiça e chegou até o Supremo, que ao analisar o artigo 19, entendeu que ele era parcialmente inconstitucional. E o que dizia o artigo 19 até então? Ele era um artigo que falava exatamente sobre responsabilidade, como você bem falou, e ele focava a dizer que a plataforma, ou melhor, a rede social, só seria responsabilizada por um conteúdo que ela ali permanece hospedando, permanece no ar, publicado por um usuário, se ela recebesse uma decisão judicial e descumprisse. Então, até então, a regra geral era que a plataforma só teria qualquer responsabilidade sobre algum conteúdo se não cumprisse uma decisão judicial. O Supremo entendeu que isto não era o adequado e reformou esse artigo para colocar uma nova regra que para todos os atos ilícitos, à exceção apenas dos crimes contra a honra, da calúnia, da difamação e da injúria, bastaria uma notificação para que a plataforma, se não removesse um conteúdo ilícito, poderia se tornar também responsável sobre aquele conteúdo. Então, não dependeria mais da decisão judicial. Foi exatamente isso que julgou o Supremo no ano passado.
Bom, então há agora a possibilidade da responsabilização das plataformas. Queria entender como é para remoção de conteúdo. Empresas estão dispostas, concordaram com isso? Eu fico pensando no X, por exemplo, do Elon Musk, que se demonstra a intenção de seguir isso. Professor, o que o senhor acha?
Então, com o julgamento, nós começamos a verificar uma pressão muito maior por parte da plataforma de quando ela recebe uma denúncia sobre um conteúdo, dela agir. Porque se ela não remover um conteúdo que depois for verificado que é ilícito, que é ilegal, ela seria corresponsabilizada, tendo que pagar indenizações e multas, etc. Então, por óbvio, a plataforma não gostou dessa decisão, que, na verdade, eu sempre defendi uma mudança do artigo 19 e um dos responsáveis pela necessidade da mudança é a própria plataforma, Fernando, porque muitas vezes a plataforma recebia denúncias e o conteúdo era manifestamente ilegal, era ilícito, estava na cara que aquele vídeo, aquele post não deveria estar ali no ar e não fazia nada. Então a pressão social cobrou realmente uma mudança. Ao nosso ver, assim, a mudança foi um pouco exagerada, porque também colocar todos os atos ilícitos, ele acabou colocando nessa margem alguns crimes que são muito subjetivos. E aí hoje a responsabilidade é da plataforma de analisar essa subjetividade.